Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou David Lira. Vamos aos destaques de hoje. Em meio a manifestações, projeto de lei Escola Sem Partido é rejeitado pelos deputados estaduais. Governador Ratinho Júnior e ministro Sérgio Moro discutem a segurança na fronteira. Febre amarela. Paraná tem 480 notificações e 17 casos confirmados da doença. Mutirão pode ajudar quase 1 milhão de endividados no Paraná. Saiba como participar e limpar teu nome. Hoje é terça-feira, 17 de setembro de 2019, e o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
O tempo seco nas regiões sul e sudoeste do Paraná diminuiu a vazão das cataratas do Iguaçu pela metade. Segundo a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Copel, responsável pelo monitoramento hidrológico do Rio Iguaçu, nesta segunda-feira o volume registrado nas cataratas era de 414 mil litros por segundo, enquanto, em média, passam pelas quedas cerca de 1 milhão e meio de litros de água por segundo. Esta terça-feira, mais uma vez, quase todas as regiões paranaenses vão sentir as temperaturas elevadas. Em Paranavaí, no noroeste do estado, a máxima bate a casa dos 40 graus. Em Porecatu, Apucarana e Londrina, no norte, máxima de 36 graus. Em Curitiba, as temperaturas variam entre 17 e 33 graus. Onze empresas de aviação agrícola no norte do estado foram fiscalizadas a pedido do Ministério Público do Paraná. A ação é parte da Operação Decalco, que tem por objetivo combater irregularidades na aplicação de agrotóxicos por empresas de aviação agrícola e foi realizada em conjunto com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, o Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, e a Polícia Ambiental. Durante as fiscalizações, a ANAC apreendeu uma aeronave e interditou outras três que apresentavam irregularidades. Nesta segunda-feira, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, se reuniram em Curitiba para discutir um reforço da segurança na região da fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Acompanhe na reportagem de Rodrigo Arendi.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, se encontraram nesta segunda-feira no Palácio Iguaçu, em Curitiba, para discutir detalhes da implementação do primeiro escritório de inteligência integrado na fronteira de Foz do Iguaçu, no oeste do estado, chamado Projeto Fusion. A iniciativa deve começar as atividades até o fim do ano e é inspirada na estrutura do governo norte-americano que integra forças de segurança locais, estaduais e federais. O governador Ratinho Júnior afirmou que a instalação do escritório é um importante complemento para a estratégia de integração das forças de segurança.
É um projeto onde o Ministério da Justiça vai começar por Foz do Iguaçu, já está sendo feito todo o planejamento, inclusive da parte física, onde vai ser estruturado esse QG, né, esse centro de segurança de fronteira, onde ali vai ser colocado as forças de segurança, desde a Polícia Militar, a Polícia Civil e também a parte da Segurança Nacional.
O escritório vai funcionar em uma área do Parque Tecnológico de Itaipu por 5 anos. A hidrelétrica vai bancar os custos iniciais de R$ 3 milhões. Depois será erguido um prédio para tornar o projeto definitivo. O governador colocou as polícias paranaenses à disposição do Ministério da Justiça e Segurança Pública e destacou que as forças estaduais já atuam de forma integrada. Pelo menos 16 instituições devem trabalhar na implementação do novo projeto de segurança, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Agência Nacional de Inteligência. O escritório deve abrigar um núcleo do Centro Integrado de Inteligência, reunindo informações dos 3 estados do sul do Brasil. O objetivo é fortalecer o combate ao crime organizado numa região de tríplice fronteira, entre Brasil, Argentina e Paraguai. Além de apoio operacional para as ações fronteiriças, o Fusion Center também auxiliará investigações que estão em andamento em todo o país. A gestão será feita pela Polícia Federal. Ainda nesta segunda-feira, em Curitiba, o ministro Sérgio Moro participou da abertura da 5ª edição do Programa de Fortalecimento das Polícias Judiciárias do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O evento tem duração de uma semana e as discussões são direcionadas aos delegados da Polícia Civil para compartilhar experiências no combate ao crime organizado, corrupção e lavagem de dinheiro. Repórter Rodrigo Arendi.
A Assembleia Legislativa do Paraná rejeitou nesta segunda-feira o polêmico projeto Escola Sem Partido. A proposta pretendia restringir discussões sobre política, sexualidade e gênero nas salas de aula para combater a suposta doutrinação. Representantes dos professores comemoraram a reprovação do projeto de lei. Uma sessão marcada por manifestações vindas das galerias da Assembleia Legislativa e muita polêmica. Assim foi a reunião plenária desta segunda-feira, durante a votação do projeto Escola Sem Partido. A proposta tramitava na casa desde 2016 e tinha o apoio da bancada evangélica, mas não foi o suficiente. Ele foi rejeitado por 27 votos a 21. O autor do projeto, o deputado Ricardo Arruda, do PSL, afirmou na tribuna que a proposta era 100% constitucional. Depois da votação, ele declarou que estava envergonhado com o resultado.
Eu sinto até vergonha dessa casa votar contra um projeto tão importante, um projeto 100% constitucional, um projeto que tem como primeiro, único objetivo é defender as crianças, as famílias, os valores. E essa casa, eu creio, e falo por mim, por uma manipulação dessa casa, acabamos perdendo a votação. Por que manipulação? Porque esse projeto era para ser votado já há um mês e meio atrás. Aí conseguiram prorrogar 10 sessões. Aí já passaram acho que umas 20 sessões. Então eles vão ganhando tempo e fazem uso da velha política.
A proposta previa que alunos e pais de estudantes poderiam fazer denúncias anônimas contra os professores, que ficariam também proibidos de estimular seus alunos a participar de manifestações. O texto do projeto também estabelecia a obrigatoriedade de fixação de cartazes nas escolas, informando que era proibida em sala de aula a prática de, abre aspas, doutrinação política e ideológica, fecha aspas, bem como a veiculação de conteúdo ou a realização de atividades de cunho religioso, ou moral que pudessem estar em conflitos com as convicções dos pais ou responsáveis pelos alunos. O Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil se manifestaram contrários ao projeto. Afirmaram que ele era inconstitucional. Para Hermes Leão, presidente da APP, sindicato que representa os professores, a rejeição da proposta na Assembleia Legislativa representa vitória para a liberdade de ensino.
Com um sentimento de que, de fato, a maioria dos deputados compreendeu o debate que nós vimos fazendo da ilegalidade, do ponto de vista da constitucionalidade, isso foi bastante trabalhado, e também da fala sobre as relações pedagógicas e o quanto nocivo tem sido esse debate para o interior das escolas. Então a gente recebe com alegria e entendendo que todo o debate foi importante para que a gente prevaleça no processo constitucional das relações nas nossas escolas.
Como foi rejeitado e considerado inconstitucional em primeiro turno, o projeto não será avaliado em segundo turno, quando se analisa o mérito da proposta. Sobre a declaração do parlamentar Ricardo Arruda de que houve uma manipulação na Assembleia para que a proposta fosse reprovada, o presidente da Casa, deputado Ademar Traiano, afirmou que cumpriu os prazos estabelecidos no regimento interno e que o colega tem que respeitar o voto do plenário.
Eu lamento, deputado Ricardo Arruda, tem que reconhecer o voto soberano do plenário. Nem sempre se vence aqui dentro. Quando se perde, tem que se respeitar a posição da maioria. Esse projeto é polêmico, sim, mas nós temos que compreender que há divergências de todas as ordens em relação ao tema. E ele tem que entender. O processo democrático funciona dessa forma. O que nós fizemos aqui foi acordado com o deputado Ricardo Arruda.
O único estado brasileiro a aprovar o projeto Escola Sem Partido foi Alagoas, mas uma ação no Supremo Tribunal Federal questiona a constitucionalidade. O governo do Paraná anunciou nesta segunda-feira que vai fechar as agências da Receita Estadual em 20 cidades do Paraná a partir do dia 1º de outubro. Segundo o governo, o objetivo é cortar gastos com o funcionamento destas unidades. Os moradores destas cidades deverão solicitar os serviços pela internet ou, caso prefiram atendimento presencial, se deslocar às cidades vizinhas. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Paraná, as agências escolhidas para serem fechadas foram aquelas que tinham menor movimento presencial. São as dos municípios de Arapongas, Arapoti, Araucária, Barracão, Capanema, Castro, Colombo, Guaratuba, Laranjeiras do Sul, Loanda, Medianeira, Palotina, Paranavaí, Pitanga, Rio Negro, Rolândia, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, Telêmaco Borba e Toledo. Com esta medida, a Secretaria de Fazenda prevê uma economia de R$ 867 mil por ano. O Procon do Paraná está promovendo um mutirão de negociações de dívidas online. Mais de 90 instituições financeiras participam da ação. Acompanhe na reportagem de Alexandra Fernandes.
Até o dia 30 de setembro, os consumidores que tiverem dívidas com bancos e instituições financeiras podem participar do mutirão online de negociação de dívidas do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. A ação é uma iniciativa conjunta do Procon Paraná com a Associação Brasileira de Procons e a Federação Brasileira de Bancos. Mais de 90 bancos e instituições financeiras participam do mutirão, que ocorre exclusivamente pela internet. Para participar, basta fazer o registro na plataforma www.consumidor.gov.br e aguardar seu login e senha. Depois deste momento, será possível fazer o relato do problema, informando que deseja participar do mutirão de negociação de débitos. Segundo a diretora do Procon Paraná, Cláudia Silvano, o consumidor poderá fazer ofertas de como quer pagar a dívida.
O consumidor pode fazer propostas, né? Ele pode, olha, tem um débito no cartão de crédito, no cheque especial, o financiamento, eu quero unir tudo numa parcela só, preciso de uma dilação de prazo, quero um desconto para quitação, para pagamento à vista, isso tudo pode ser negociado. O consumidor pode oferecer alguma proposta. E a empresa, uma vez startado o registro, tem o prazo de 10 dias para dar um retorno para o consumidor.
Após finalizar o registro, a empresa tem o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor. A diretora do Procon ainda orienta que não é para ter vergonha de renegociar.
Estar devendo não é vergonha para ninguém, sabe? As pessoas não precisam ficar envergonhadas, as pessoas estão devendo por conta de desemprego, crise, uma doença na família, uma morte na família, isso tudo leva o consumidor a uma situação de endividamento. Então pode ficar tranquilo, nós estamos aqui para ajudar, para viabilizar, né? Alternativas aí para o consumidor resolver a vida.
Na hora do cadastro, é importante informar que está participando do mutirão com a seguinte hashtag, Mutirão Procons Brasil. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
No próximo bloco, nosso assunto é febre amarela. O Paraná tem 480 notificações da doença. 17 casos foram confirmados.
O Paraná em Rede volta já.